Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 11 de agosto de 2026, exatamente às 16 horas e 58 minutos. Há expediente sobre a mesa. Deputado, solicito o deputado pastor Daniel de Castro para secretariar aqui os trabalhos e fazer a leitura do expediente.
Obrigado, presidente. Também quero cumprimentar todos os deputados e deputadas, o pessoal que está na galeria. Tamo junto. Presidente, expediente para conhecimento. Mensagem 159-2026, PL número 2433-2026, Poder Executivo encaminha projeto de lei que abre crédito orçamentário à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 508.527.000. Mensagem 160-2026, PL 65-2026, Poder Executivo encaminha projeto de lei complementar que altera a lei complementar 948-16 de janeiro de 2010, que aprova a lei de uso e ocupação do solo do Distrito Federal, no OSS, nos termos do artigo 316, 318 da Lei Orgânica do Distrito Federal e da Outras Providências. Mensagem 161-2026, PLC 106-2026, Poder Executivo. Encaminha projeto de lei complementar que altera a lei complementar 948, 16 de janeiro de 2019, que aprova a lei de uso e ocupação do solo do Distrito Federal, LUOS, nos termos do artigo 316, 318 da Lei Orgânica do Distrito Federal e da Outras Providências. Mensagem 162-2026, PLC 108-2026, Poder Executivo. Encaminha projeto de lei complementar que altera a lei complementar 761, de 5 de maio de 2008, que institui o Fundo Penitenciário do Distrito Federal, FUNPDF, e da Outras Providências. Mensagem 163-2026, PLC 107-2026, Poder Executivo. Encaminha projeto de lei complementar que institui normas para caracterização, apuração e tratamento de devedor, quanto mais no âmbito do Distrito Federal, estabelece medidas administrativas aplicáveis da outras providências. Mensagem 164-2026, PL 2434-2026, Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que altera a lei 4.751, de 7 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre o sistema de ensino e gestão democrática de educação básica na rede pública de ensino do Distrito Federal. É o que tem, presidente, sobre a mesa.
Obrigado, deputado pastor Daniel de Castro. Antes de iniciar a sessão, gostaria de fazer uma homenagem aqui, em nome da bancada do PT, deputado Ricardo, deputado Chico Vigilante, deputado Gabriel Magno, a nossa querida Clarice Zanella, que aposentou agora recentemente. São 36 anos de serviço prestado à Câmara Legislativa. Ela foi quem redigiu as notas taquigráficas da primeira sessão dessa casa. Ela é concursada da primeira legislatura, então queria chamá-la aqui para... Ela está acompanhada da sua mãe, Maria Helena, é isso? Dona Maria Helena. Se as duas quiserem vir aqui para receber essa homenagem da Câmara Legislativa, até porque é uma justa homenagem. Então, suspendo a sessão para fazer essa homenagem aqui A Clarice, que é Zanella, que é assim, um exemplo de servidora dessa casa e que aposentou recentemente. Eu queria pedir uma salva de palmas a todos que estão aqui no plenário para ela.
Ainda tem essa. Até o chefe foi embora? Essa merece.
Merece, né?
Ela merece. Palpa toda hora.
Reabro a sessão, quero cumprimentar os servidores aqui da Defensoria Pública que estão aqui marcando a presença neste plenário e dando início ao comunicado de líderes. Por enquanto eu estou vendo aqui o deputado Max Maciel. Vossa Excelência já quer fazer uso da palavra, deputado? Ou a deputada Deise também quer fazer uso da palavra. A deputada Deise, Vossa Excelência, que é sempre líder, né? Então, com a palavra, deputado Max.
Boa tarde, deputado Ricardo Valle, preside essa sessão. Saudar todos e todas aqueles que acompanham a gente aqui pelo plenário, pela galeria, a todos da Defensoria Pública, que muito bem, fortemente, queria dizer a todos vocês que o defensor Reinaldo tem feito um trabalho muito árduo para que a gente vote apelo 21, que tem o nosso apoio, e que a gente espera tão logo que esse projeto chegue para a ordem do dia e que a gente faça fazer justiça. Vocês sabem, nós conseguimos, durante o nosso mandato, ter um bom diálogo com cada um de vocês. Seja para resolver problemas na ponta, que eu sei que vocês realizam e fazem, às vezes até cumprindo funções que não são específicas da carreira e da missão da defensoria, mas vocês nunca abandonaram quando vocês chegam num território, seja para fazer cadastramento no CRAS, para encaminhar demandas específicas. E a gente tem muito orgulho de, nessa gestão, ter mandado o recurso que está construindo a defensoria pública no Sol Nascente. Mas defensoria pública não se faz com um prédio ou não se faz com uma van. Defensoria Pública se faz com gente. Então, a gente precisa dos analistas, a gente precisa dos estagiários, precisa das equipes, dos técnicos, dos especialistas para fazer o acesso à justiça funcionar. Então, tenha por nós esse compromisso, e vocês sabem muito bem, com a Defensoria Pública. Presidente, nós estamos, no Distrito Federal, passando por uma crise que talvez a gente achava que já teve crise piores, mas a crise só piora, só escalona. E é sempre impressionante que, quando tem uma crise, o setor da cultura é o primeiro a ser criminalizado, presidente. Nós estamos, nesse momento, assistindo o não pagamento do Fundo de Apoio à Cultura aos fazedores de cultura, a não classificação na PNAB do Plano Nacional Aldir Blanc, para que a gente também injete mais recursos na cultura. E ontem, mas ainda bem que ela conseguiu acertar o rumo, a governadora anunciou que não teríamos o Festival de Cinema de Brasília, do cinema brasileiro. Eu queria dizer a vocês, eu não sei se vocês sabem, mas o Festival de Cinema só deixou de acontecer no período militar, ditadura militar. Foi o único período em que o Festival de Cinema não aconteceu durante toda a sua história. Obviamente, tirando um período específico da pandemia que estava todos nós naquela situação. Se o governo insistisse em não realizar o Festival de Cinema, iria repetir a triste história amarga que a população do Brasil e Brasília passou e não produzir algo que é fundamental, que também é o nosso Festival de Cinema. Imagina vocês, o governo americano chegar e dizer que não vai ter o Oscar. É isso que o governo de Brasília estava sinalizando ao dizer que não teria o Festival de Cinema em Brasília. Só no período da ditadura que a gente não teve o Festival de Cinema. O Festival de Cinema precisa ser respeitado. Na verdade, nós precisávamos, era presidente Ricardo Valle, talvez fique aqui o compromisso para a próxima legislatura. Custa em torno de 1,5 milhão para construir uma sala de cinema de 250 lugares. Esta casa apoia o Festival de Cinema e Vossa Senhoria, na condição de vice-presidente, tem continuado com o prêmio da Câmara Legislativa no Festival de Cinema. Se durante 32 anos de Câmara Legislativa, cada parlamentar juntasse nas suas emendas, destinasse 1,5 milhão, nós teríamos uma sala de cinema em cada região administrativa do Distrito Federal, para que as pessoas tivessem acesso às salas de cinema. O plano piloto concentra 97 salas de cinema. Sabe quantas salas de cinema tem em Braslândia, Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo 1, que somando a população dá um terço? Mais de 1,3 milhão pessoas moram nesse lugar? Zero sala de cinema. Então, discutir o Festival de Cinema é também discutir que nós precisamos democratizar não só a difusão, mas a produção desse conteúdo, dessa arte. Fica aqui, talvez, um ensejo de que a gente possa espalhar esses equipamentos culturais e fomentar a sétima arte e a oportunidade das periferias também se enxergarem nesta tela. Essa, presidente, é a situação do governo do Distrito Federal. Além da cultura, nós estamos amargando outros setores que não receberam e que estão voltando, e a gente espera que o caixa melhore mesmo. Mas eu queria fazer outro debate pedindo para Vossa Excelência mais um minuto. A governadora foi a público, após o debate, dizer que não tinha como publicar o relatório, deputado Gabriel, porque ela precisava primeiro do empréstimo para depois apresentar o relatório do banco. Eu acho muito difícil o banco dar um empréstimo para alguém sem apresentar, se essa pessoa não consegue apresentar, por exemplo, se tem condição ou não de financiamento. E nós sabíamos disso, e estamos avisando isso. É melhor ser sincero com a população. Não estão publicando o relatório porque não tem o que publicar. A conta é simples. Se você declara no imposto de renda que a sua casa vale R$500 mil, mas num aperto você vendeu ela por 300, quando você for declarar no ano seguinte, só você tem perca de patrimônio. E eu nem sou especialista no regime tributário. Então, o BRB está um ano vendendo ativo pelo preço menor do que comprou. É óbvio que o balanço vai estar negativo. E se apresentar o balanço agora, o Banco Central é obrigado a liquidar. E sabe o que aconteceu? O Fundo Garantidor de Crédito agora disse o seguinte: agora botou o governo de Brasília num xeque-mate no xadrez. Só empresta o dinheiro se vocês mostrarem um balanço. E agora, como é que o governo vai dizer para o FGC? Que o FGC não sabe das coisas, porque ela que disse isso para nós do campo da esquerda, que nós não sabíamos das coisas, que éramos responsáveis e que só podia publicar o balanço depois do empréstimo. Agora eu quero ver ela explicar isso para o FGC. Obrigado, presidente. Eu encerro dizendo à população do Distrito Federal que chegou mais um crédito de mais de R$500 milhões e que a gente conseguiu adiar para mais uma semana até que o governo do Distrito Federal consiga explicar para onde de fato vai esses 508 milhões. Chegou aqui o argumento de que esses 508 milhões, deputado Ricardo, era para pagar a folha de pagamento. Contudo, a fonte que o recurso está vindo, que são de cessão de direitos creditórios, não permite a remuneração de pessoas só para investimento. Então, o governo precisa, e tem uma semana, para trazer para nós, e a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana está de olho nisso, de quais são os investimentos que esse recurso vai ir. Mas não pode usar a classe trabalhadora com a faca no pescoço dizendo que se esse projeto não for aprovado, eles vão sofrer e não vão ter pagamento. Isso não é uma verdade. As empresas recebem, o Vale Transporte recebe o que está na catraca, que esse recurso é deles. Isso é 70%, 30% do valor do recurso. Deputado Ricardo, para encerrar de fato, nós aprovamos aqui nesta casa um projeto de lei de transparência de dados. Secretário Zeno, o governo aprovou, o secretário Zeno regulamentou essa lei e apresentou. Hoje, qualquer cidadão pode entrar nesse portal de transparência de dados, conferir cada bacia de ônibus, cada empresa, cada linha e saber exatamente a sua efetividade. É mobilidadetransparente.cemob.df.gov.br. Na data de ontem, presidente, nós temos 911 linhas, 209 milhões de acesso. O custo do serviço até a data de ontem, 6 meses do ano, R$1.777 milhões que custou o transporte público do Distrito Federal. Sabe quanto é o subsídio? Ou seja, aquilo que nós todos aqui, que não pega ônibus ou que pega ônibus, ajuda a pagar? R$1.366 milhões. Essa conta já está paga. Era para estar todo mundo entrando sem pagar R$1 a mais na catraca. Como é que o custo do sistema custou R$1.700 e o governo complementa com R$1.300? O custo escalonou e tem que escalonar mesmo. Por isso, deputado Ricardo, que nós defendemos o tarifa zero. Não é tirar o subsídio. Está faltando 30% aqui para que a gente possa fazer com que quem hoje anda não pague nada. E se a gente conseguisse ter votado ou aprovado o fundo de transporte que nós apresentamos aqui, nós já chegaríamos nessa conta e não teríamos essa situação de crédito suplementar. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Max Maciel. Comunicar aos servidores da Defensoria Pública aqui, porque na reunião do Colégio de Líderes ficou acertado que a gente votaria o apelo 21 do segundo turno hoje, mas teríamos que ter aqui 16, né, deputados presentes. Provavelmente não teremos aqui os 16, né, mas já há um acordo no Colégio de Líderes para que a gente vote. Amanhã também provavelmente não vai dar, então certamente o segundo turno do apelo 21 será votado na terça-feira da semana que vem. Tá? Vou avisar vocês porque vocês fiquem... Estou avisando a vocês porque vocês fiquem à vontade aí, quem quiser permanecer, mas certamente hoje não será votado, infelizmente. Né? Nós que votamos favorável aqui no primeiro turno gostaríamos muito de resolver isso aqui hoje, mas... Pelo que eu estou vendo aqui, né, não teremos o quórum suficiente para votar em segundo turno. Mas fiquem à vontade, enfim. Sim, mas tem 18 presentes, mas tem registro, né? Mas a presença aqui não tem todos esses, né? Não tem. Estou vendo aqui só uns 5. Portanto, está dado o aviso, mas já há o acordo aqui dessa casa para a gente aprovar pelo 21, na hora que tiver aqui o quórum suficiente, tá bom? E é justo, porque a Defensoria merece. Dando continuidade aqui ao comunicado de líderes, passo a palavra para o deputado, o único líder que tem aqui é a Vossa Excelência, deputado Chico Vigilante. Passo a palavra para o deputado Chico Vigilante, líder do PT nessa casa.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu tenho em mãos aqui um documento que desmente completamente o que tem sido falado a respeito do empréstimo que o BRB está buscando do Fundo Garantidor de Crédito. O documento é dirigido, um ofício dirigido à senhora governadora, O ofício diz o seguinte: São Paulo, 6 de agosto de 2028. Ao governo do Distrito Federal, gabinete da governadora, a senhora governadora Celina Leão, com cópia para Jairo Sadi, na qualidade de procurador da associada BRB. O Departamento de Supervisão Bancária, senhor Ailton, do Banco Central, ao senhor Ricardo Civieri, senhor Marco Antônio Guimarães, Departamento de Organização do Sistema Financeiro, senhor Gilneu Francisco Climério Pereira. Prezada senhora governadora, acusamos o recebimento do ofício de Vossa Excelência datado de 31 de julho de 2026, ofício por meio do qual o governo do Distrito Federal formaliza pleito de contratação de operação de crédito destinada à capitalização do Banco de Brasília. 2. Registramos de início que o Fundo Garantidor de Crédito, até o momento, não recebeu qualquer parte do GDF ou do BRB a totalidade das informações necessárias à análise do pleito apresentado ao Fundo Garantidor pelo BRB, a partir de termo de requerimento de operações de assistência encaminhada em março do ano corrente, com destaque para demonstrações financeiras auditadas referente ao exercício de 2025. E esse tempo de corrente exercício também a demonstração financeira auditadas do primeiro semestre de 2026. Trata-se de documentação essencial à avaliação da situação econômica financeira da instituição associada por seguinte e adequada apreciação do pleito formulado. 3. Sem que a análise possa ser concluída pelo Fundo Garantidor, se encontrará impedido de atestar a suficiência do montante requerido para assegurar a viabilidade econômica e financeira da operação ao Banco BRB, o que encontra óbice estatutário ao Fundo Garantidor. O Fundo Garantidor não é uma instituição financeira. Sua atribuição basilar é proteger as garantias aos depositantes e investidores de instituições. Cabe destacar ainda que tais operações costumam ter como objetivo viabilizar a saída organizada de mercado ou troca de controle de instituição frágil, remédios fundamentais para a mitigação do risco moral que emerge de tais medidas. Portanto, esse documento aqui, ele demonstra claramente de que a governadora do Distrito Federal não falou a verdade quando ela ataca o governo federal, dizendo que é o governo federal que está impedindo o empréstimo por parte do Fundo Garantidor. Na verdade, o que acontece é que o governo do Distrito Federal não fez o dever de casa, não cumpriu com as suas obrigações. E quando a governadora, na porta do Banco Central, deu uma entrevista dizendo que estava tudo resolvido, era mais um balaio de ilusão, porque não tinha absolutamente nada resolvido. Está aqui agora o documento do Fundo Garantidor, dizendo que não tem nada encaminhado. Que não tem nada encaminhado. De que o empréstimo não está para ser concedido. Mas tem uma situação mais grave. É que quem está sustentando até então o BRB ainda vivo é o BTG Pactual, Anotem o que eu estou dizendo. É o André Esteves, que é um banqueiro que gosta de ganhar dinheiro, está colocando dinheiro no BRB, mas não é para fazer favor ao BRB. É que ele coloca o dinheiro no BRB e, em troca disso, está comprando as carteiras do BRB na Bacia das Almas. Está comprando por valores insignificantes. Quem está tendo prejuízo é a população do Distrito Federal. Quem está tendo prejuízo é o erário público. E mentiram para a população dizendo que tinham salvado o Banco de Brasília. É mentira. O banco não foi salvo. E quem está ganhando com isso é... Quem está ganhando com isso é o BTG Pactual. Repito, que está comprando as principais carteiras do Banco de Brasília por preços insignificantes. É a população do Distrito Federal que vai pagar o preço de tudo isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Dando continuidade aqui ao comunicado de líderes pela minoria aqui, eu passo a palavra para o deputado Gabriel Magno, líder da minoria e companheiro aqui do Partido dos Trabalhadores, com muito orgulho.
Presidente, primeiro, boa tarde. Boa tarde em especial à Defensoria Pública, que aqui está presente nas galerias. Presidente, chama muito a atenção, porque parece que o governo, a base do governo, mudou de ideia sobre a defensoria. Porque essa Câmara fez um esforço, e aqui eu quero parabenizar não só o defensor-geral, a associação que representa os servidores da defensoria, que todos os dias estão rodando de gabinete em gabinete para conversar com os parlamentares, porque foi aprovado o primeiro turno da Apelo 21. E nós não estamos entendendo, ou o governo precisa vir aqui explicar publicamente, é que a base do governo não está vindo também nas sessões. O que mudou? Qual o entendimento que o governo deixou de ter? Porque me parece que a base do governo, ou que o governo da Celina, não quer fortalecer e garantir a autonomia da Defensoria Pública. Nós estamos aqui, nós vamos continuar vindo aqui, para ter 15 parlamentares presentes para a gente ter quórum e imediatamente votar o segundo turno da Apelo 21. Então, eu já quero fazer essa questão de ordem para a Vossa Excelência, que preside hoje a sessão, mas deixar registrado todas as sessões daqui para frente. Se batermos 15, a gente para e vota Apelo 21 de maneira urgente para fazer justiça à Defensoria Pública. Presidente, eu quero tocar aqui um áudio de uma entrevista da governadora Celina Leão após o debate, o primeiro debate da Band, no domingo. O jornalista pergunta quando sai o balanço do BRB.
Quando sai o balanço do BRB? É outra burrice que eles falavam no debate. O balanço não pode ser publicado antes de pegar um empréstimo, senão o banco é liquidado. Essas pessoas não têm preparo.
Bom, a Celina chamou de burro as pessoas que estão pedindo o balanço do BRB publicado. Só que o FGC, no dia 6 de agosto, enviou essa nota. Eu vou ler alguns trechos. Item 2. Registramos de início que o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, até o momento não recebeu, quer por parte do GDF ou por parte do BRB, a totalidade das informações necessárias à análise do pleito apresentado ao FGC pelo BRB, com destaque para as demonstrações financeiras auditadas referente ao exercício 2025 e a este tempo do corrente exercício, também a demonstrações financeiras auditadas do primeiro semestre de 2026. Trata-se de documentação essencial a avaliação da situação econômico-financeira da instituição associada e, por conseguinte, a adequação à apreciação do pleito formulado. E três, são vários, vou ler só o terceiro, sem que a análise possa ser concluída pelo FGC, o fundo se encontrará impedido de atestar a suficiência do montante requerido para assegurar a viabilidade econômico-financeira da operação ao Banco do BRB, o que encontra óbice estatutário ao FGC. Parece que burro não é quem está cobrando o balanço, governadora Celina. Aliás, não é de burrice, é de respeito e cumprimento às leis, que me parece que a governadora esquece, ignora, rasga, não tem respeito nenhum pela legislação, não tem respeito nenhum pela cidade e não tem respeito nenhum pelo patrimônio dessa cidade. Senti que a governadora perdeu um pouco a linha, chamando de burro quem quer o balanço. Não é burrice, governadora. Exigir o balanço é o mínimo de um sinal de respeito de quem se atreve a querer a governar o Distrito Federal. Quem esconde o balanço, quem mente deliberadamente, quem ataca os adversários para tentar esconder o roubo do BRB, a fraude que fizeram, não tem, deputado Ricardo, a menor condição e legitimidade moral para se candidatar ao governo do Distrito Federal e governar essa cidade, porque não tem respeito pelas instituições. E nós estamos vivendo, deputado, o caos da cidade. Ontem, nós denunciamos, demos em primeira mão o golpe ao Festival de Cinema Brasileiro, Festival de Cinema de Brasília, que acontece desde 1965, logo quando também, deputado Ricardo, da inauguração de Brasília. Um festival que hoje é patrimônio cultural imaterial do Distrito Federal. Um festival que só não aconteceu, deputado Ricardo, durante a ditadura militar, porque em 1971, após a exibição de um filme do Vladimir Carvalho, censurado pela ditadura militar, o festival, em protesto ao golpe, à ditadura, à censura, não realizou. É isso que é o governo Celina, é o governo da ditadura, é o governo da censura, é o governo do roubo da cidade. Não tem dinheiro para pagar o Festival de Cinema. Agora, chama atenção, deputado Ricardo, que a governadora gosta de dizer por aí, atacar a oposição, nós destinamos uma emenda para o Festival de Cinema. Tem dinheiro e tem recurso destinado pelo nosso mandato. É só liberar o recurso, governadora. Mas ela bloqueia, porque como ela é inimiga da democracia, como ela é amiga do autoritarismo, como ela faz e exerce sobre o parlamento o toma lá da cá, agora a base também parece que está abandonando a governadora. A gente pede aqui, no mínimo, que seja desbloqueada a emenda. Agora, o festival vai acontecer com o governo do DF ou sem o governo do DF, porque a cultura é resistência, porque a cultura é memória e a cultura não vai se curvar. E eu quero encerrar, presidente, eu quero pedir para exibir duas telas que ilustram a bagunça desse governo e o processo, como os amigos do governo do Distrito Federal têm tudo e não faltam dinheiro para eles. Se possível, eu queria que projetasse na tela duas imagens que nós destinamos. Presidente, está aí o ranking das empresas mais beneficiadas por renúncia fiscal no Distrito Federal. Nós aplicamos e mostramos todas elas, a lista que o GDF esconde. Ano passado, 2025, foram 13 bilhões e meio de reais de renúncia fiscal para os amigos do governo. Nós estamos colocando aí, e no site, no nosso sítio eletrônico, está disponibilizado a lista completa. Eu vou ler aqui rapidamente, presidente. Em primeiro lugar, uma empresa chamada Viva Comércios Importação Limitada. É um atacadista de materiais da saúde. Só no ano passado teve de isenção fiscal, bolso empresário, deputado Ricardo Valle, 942 milhões de reais. Quase um bi. É o valor do Bolsa Família inteiro para o Distrito Federal. Alguns vêm aqui e reclamam do Bolsa Família, mas o bolso empresário para uma empresa é amigo do governo tudo. Eu vou ler o quinto lugar, que chama a atenção, Centro-Oeste Comercial de Alimentos Limitadas. Para quem conhece, é o supermercado Tatico. 279 milhões de reais de benefício fiscal. A lista completa está divulgada no que nós lançamos como beneficiômetro do DF. Já estamos sendo atacados, deputado, com setores que dizem que nós estamos atacando o benefício fiscal, mas é o setor que gera emprego. E eu vou trazer os dados, porque a Secretaria de Economia não respondeu o nosso requerimento. Qual é a geração de emprego dessas empresas? Mas nós fizemos uma conta, 13 bi e meio, que foi, e aí pode tirar da tela, 13 bi e meio a renúncia fiscal do ano passado, daria para gerar, deputado Ricardo, 492 mil, 960 empregos no Distrito Federal pagando um salário mínimo. Sabe qual é o desemprego da cidade? 125 mil. Ou seja, daria para gerar 125 mil empregos, ninguém desempregado pagando quatro vezes o salário mínimo. Tem bolsa empresário, tem benefício fiscal para os amigos. Qual é a contrapartida para a sociedade? Enquanto a cidade está paralisada, as obras não funcionam, a cultura não tem dinheiro, as entidades sociais também não estão recebendo, a saúde, o caos que está acontecendo. Agora, a educação, último lugar da educação do país. O governo Celina é uma vergonha. O governo Celina e Ibanez roubaram essa cidade. Mentem para o Distrito Federal, mentem para os órgãos de controle e querem chamar adversários políticos de burros. A população do Distrito Federal não é tola, não é burra, deputado Ricardo, e não se deixará enganar pelas mentiras contadas por esse governo, porque ela está dizendo que tem quatro meses só. Celina é Ibanez. Celina é Ibanez. E Celina faz parte do governo, amigo dos ricos, inimigo da população. Nós vamos continuar cobrando, deputado, que a Secretaria de Economia responda os requerimentos que a gente quer saber. E eu encerro. Nós queremos saber se tem 13,5 bilhões de reais de renúncia fiscal, qual é a contrapartida dessas empresas para o Distrito Federal. Geração de emprego, geração de renda, desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. Não tem essas informações. Nós abrimos a caixa preta do bolso empresário. Nós vamos cobrar até o final qual é a contrapartida que eles estão recebendo. Obrigado, deputado.
Obrigado, deputado Gabriel Magno. Parabéns pelo levantamento apresentado aqui. Realmente é preocupante essa situação. Encerrado o comunicado de líderes, dou início aqui ao comunicado de parlamentares. Passo a palavra para a deputada Deise Amarillo, que é a primeira inscrita aqui do dia.
Boa tarde, presidente palmeirense, boa tarde a todos, estou vendo o pessoal da Defensoria aqui, e a gente tem caminhado há muitos anos ao lado da Defensoria, até como enfermeira, como sindicalista, e eu tenho falado muito para o Roberto, para todos vocês, que eu acho que isso é um dever dessa casa, deixar esse legado para o Distrito Federal, de vocês conseguirem, inclusive, poder planejar e poder ajudar quem mais precisa com essa disputa do orçamento, que é tão difícil para vocês, que todo ano essa humilhação da Defensoria, ter que ali ter o mínimo para ajudar as pessoas. Eu acho que nós vamos passar, a mesa vai passar, o Executivo vai passar e fica a Defensoria Pública do Distrito Federal. Apelo 21 não é uma sinalização para os defensores, para os estagiários, para os voluntários, mas é uma sinalização para o Distrito Federal. Se política é a gente conseguir cuidar de quem precisa, com equidade, inclusive, a Defensoria precisa, sim, ter condições de fazer isso, e isso passa pelo orçamento. A gente fala que as prioridades, né? A gente fala, ah, prioridade é a saúde, é a educação, é cuidar de quem precisa. A gente vê isso na hora do orçamento. A disputa do orçamento mostra qual é a prioridade. Então, nós estamos aqui para lutar por vocês pelo apelo 21. É meio revoltante, presidente, que a gente vê aqui que o deputado Gabriel Magno traz, e no momento que a gente está passando por uma verdadeira situação e zona de guerra na saúde, a gente vê, por exemplo, aí montantes de recursos de isenção fiscal para os grandes empresários. Isso não é política de verdade, isso não é prioridade. E aí eu venho trazer aqui um desabafo e uma cobrança, principalmente nas nossas últimas visitas, e também já registrando que, infelizmente, mais uma vez, uma colega nossa foi agredida. Agora, nessa semana, uma enfermeira obstetra lá do Hospital da Samambaia, que está aí com, não só com marcas no rosto, no colo, óculos quebrado, além da situação psicológica que a gente tem passado. A gente tem lutado muito e tem mostrado que é impossível a gente falar, por exemplo, de absenteísmo, e aí eu fico bem chateada, bem revoltada, e sou a voz dos servidores, porque é muito fácil o secretário de saúde ou o executivo falar assim: ah, deputado, mas o absenteísmo da saúde é muito alto. O absenteísmo da saúde não é alto. O que é alto, o que é muito, o que acontece demais é a forma como nós estamos trabalhando, sem condição, inclusive, de segurança e sem nenhuma perspectiva de condição de trabalho. A gente tem hoje quase 40 mil servidores faltando na rede. A minha última visita na Ceilândia, pasmem, gente, está morrendo pessoas que não precisam morrer. Essa é a realidade. Como que a gente trabalha assim no dia a dia? Na última visita à Ceilândia, tinha um médico para todo pronto-socorro, atender a porta, atender os pacientes internados no corredor, atender a ala vermelha, a ala amarela. Dois enfermeiros para isso tudo. Pouquíssimos técnicos de enfermagem para isso tudo. Pasme, eu faço aqui uma denúncia. Sabe o que está acontecendo? Muitas vezes a enfermagem está repetindo a receita. Isso até não pode ser feito. Porque o médico não consegue prescrever, a gente repete receita 2, 3 dias. Gente, é criminoso o que está acontecendo. Então, o fim disso tudo, além do desgaste psicológico, porque se for parar para pensar, o servidor não tem um fluxo de atendimento, nós estamos brigando por isso, e nós pedimos aqui que fosse feito um estudo, um levantamento, não foi feito. Nós usamos recurso parlamentar para fazer uma pesquisa pelo Instituto do Distrito Federal, que mostrou que pelo menos 70% de todos os profissionais de saúde sofreram ou sofrem violência no seu ambiente de trabalho. Subnotificado. Porque outra luta nossa é que esses casos sejam de notificação, e não é. Pedimos aqui que fosse feito um relatório anual de vitimização dos profissionais para que a Secretaria apresentasse os dados e o que ela fez em relação à prevenção desses casos. Como nós vamos prevenir? O que foi feito com esses servidores? Eles tiveram acompanhamento psicológico? Tiveram apoio jurídico? O que foi feito com esses servidores? O relatório foi vetado. Ah, tem vício de iniciativa? Por que então não encaminha um projeto para a gente poder ter esse dado? Porque é mais fácil esconder o dado, porque se a gente tem um dado, a gente tem que fazer política pública em cima do dado. E nós protocolamos uma lei que eu peço ajuda dos colegas que falam um pouco sobre isso. Foi sancionada e a gente vê como um avanço essa luta pela sanção desse projeto, que é um projeto que estabelece o Programa de Segurança Integral aos Profissionais de Saúde do Distrito Federal. E é importantíssimo, porque nós estamos pedindo aqui que sejam tomadas medidas que possam assegurar não só a proteção física, psicológica e institucional, porque nós passamos por uma segunda violência que é institucional, porque não há fluxo definido, mas que a gente tenha esse fluxo e também tenha um projeto feito pela Subsaúde para prevenção. Hoje, a gente não sabe o que é saúde do trabalhador dentro da Secretaria de Saúde. O que falam para a gente é que tudo é feito pela Subsaúde, que está ligada à economia, e a gente nunca mais ouviu falar de saúde mental para os trabalhadores. Aí quer falar com a gente, da gente sobre absenteísmo? Quem é que não tem... Como não adoecer no ambiente, gente? Onde você tem um enfermeiro para 90 pacientes? É impossível não adoecer. Então, eu faço esse registro, essa colega não está sozinha, nós temos acompanhado esse caso, muitas vezes startado o sindicato, por exemplo, dos enfermeiros, tem sido parceiro para fazer o acompanhamento jurídico, apoio a instituições para dar o apoio mental, porque nós não temos esse apoio na secretaria, até porque não tem psicólogo na secretaria, nem para atender os pacientes psiquiátricos diagnosticados, não tem. Faltam centenas de psicólogos na rede que não tem concurso há muitos anos. Então, a gente deixa esse registro aqui e que nós vamos continuar lutando. Lutar pelo servidor não é uma luta corporativa. Lutar pelo servidor é lutar para quem precisa, para quem vai ter um atendimento digno e seguro. Então, a gente faz um apelo para o governo do Distrito Federal que sente com a gente, que regulamente essa lei, que pode fazer muita diferença, inclusive no absenteísmo que eles mostram para a gente, que o absenteísmo que é a culpa do próprio executivo. Obrigada, presidente.
Obrigado, deputada Deise. Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, eu passo a palavra ao deputado Chico Vigilante, que é o próximo inscrito aqui. Em seguida, deputado Fábio Félix. Se inscreve aí, dá tempo.
Presidente, vamos. Nós estamos vivendo uma situação dramática para os trabalhadores terceirizados da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. É uma empresa chamada Geplan, repito o nome, que faz o serviço de higienização dos hospitais. A data de pagamento desses trabalhadores é no quinto dia útil do mês. Eles estão até hoje, deputado Ricardo, sem receber salário. E ainda estão trabalhando. Pensa numa mãe de família, que a maioria são mães, que o marido, o homem é bicho desgraçado, né? Faz um monte de filho, vai embora e deixa a mulher sozinha cuidando dos filhos. E aí essa mãe de família trabalha, dá um duro danado, e na hora de receber o pagamento não tem pagamento. Dezenas me ligaram, sábado, domingo, ontem, segunda-feira, e hoje estão me ligando do atraso de pagamento. Eu falei com a Gláucia, que é da Secretaria de Saúde, que me disse que a empresa falou que ia ver se conseguia um empréstimo para pagar essas trabalhadoras. Pelo visto, não conseguiu empréstimo ainda porque não pagou. Mas não são só esses. Tem uma outra empresa que faz alimentação dos pacientes no Hospital do Paranoá, que também não pagou salário. Então, lá as trabalhadoras, os trabalhadores, sem receber o salário. E ainda estão trabalhando, mesmo sem receber salário. Portanto, é de uma gravidade essa situação que esses trabalhadores estão vivendo. Essa é a demonstração clara do Distrito Federal, que está quebrado. Mas já se avizinha também uma possível paralisação dos rodoviários. Eu conversava agora com o João Osório, que é o presidente do sindicato, ou melhor, que é o tesoureiro do sindicato dos rodoviários, e me dizia, quando chegar o dia do pagamento dos rodoviários, se não pagarem o salário, é de imediato a greve dos rodoviários do Distrito Federal. E terão toda a minha solidariedade. O governo mandou um projeto de remanejamento de crédito aqui, dizendo que é para pagar os rodoviários. Espero que tudo seja esclarecido e que na terça-feira a gente possa votar esse projeto. Porque esses trabalhadores, que são operadores do sistema de transporte do Distrito Federal e que acompanham isso aí há muito tempo, e Vossa Excelência também, deputado Ricardo, nós sabemos do compromisso que eles têm com a população, portanto, não pode ficar sem salário. É o mínimo que tem que ser feito, dar tranquilidade para essas trabalhadoras e esses trabalhadores. E aí é na prática que a gente demonstra quem é efetivamente que está ao lado dos trabalhadores. E eu estou desde 1985, quando foi feita a primeira greve dos rodoviários do Distrito Federal, eu era presidente da CUT e lá estava, na frente, na luta pelo bem-estar desses profissionais. Nunca mudei de lado. Continuo ao lado deles. E se não sair o pagamento, estarei na greve junto com eles. Mas eu espero, efetivamente, que o governo já encaminhou o projeto, que faça todos esclarecimentos para que a gente volte na terça-feira e esses trabalhadores possam, efetivamente, receber o salário. Porque o trabalhador só vive do salário, não tem outra coisa para negociar, para vender, do mesmo salário. Eu até acho, presidente Ricardo, que se atrasasse o salário dos deputados, talvez tinha deputado que ia fazer greve também, né? Porque mesmo sem atrasar, não estão vindo. Imagina se atrasar, né? Fica a reflexão.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Vossa Excelência tem razão. Eu me lembro que, no ano passado, quando a gente discutia aqui a LOA, eu fiz o pronunciamento aqui dizendo que o que o governo destinava para a mobilidade não seria suficiente para honrar, né, com as empresas e, muito menos, com os salários dos trabalhadores. Eu dizia que o próprio governo já deveria colocar a previsão orçamentária, porque todo ano é a Câmara Legislativa que tem que ficar aqui, né, aprovando subsídio, mais subsídio. Enfim, a gente já sabe que o transporte coletivo aqui de ônibus aqui do Distrito Federal já gasta muito mais de R$1 bilhão há muito tempo. E é por isso que muitos de nós aqui defendemos a tarifa zero, como Vossa Excelência falou, deputado Max Maciel, porque o que a gente já investe, né, de subsídios aqui, de dinheiro público, dinheiro do povo do Distrito Federal, já é suficiente para a gente implementar a tarifa zero aqui no Distrito Federal. E eu falava, né, por que que logo o governo já sabe que vai gastar aí mais de R$1 bi, né, de subsídio, por que ele já não coloca no orçamento? Aí fica aqui todo ano, né, a gente tendo que aprovar aqui 300 milhões, 400 milhões, agora chegou aqui 500 milhões, 500 e poucos milhões de subsídio, mas tem que pagar mesmo, tem que aprovar mesmo, porque vai deixar as empresas parar, o prejuízo para a população, vai deixar de pagar o salário dos rodoviários, dos trabalhadores, não vamos. Então, paciência. Agora, o governo tem que ter coragem de colocar logo no orçamento o que ele gasta anualmente e não ficar empurrando aqui, empurrando para a Câmara Legislativa subsídio, mais subsídio, subsídio, que a gente fica achando que aqui os deputados estão, né, aprovando aqui, e principalmente agora, ano eleitoral, na véspera de uma eleição, um valor tão alto desse, de quase 500 mil, né, um subsídio desse aporte. Então, quase 1 bilhão, né? Quase 1 bilhão. Então, portanto, é preciso que o governo do Distrito Federal tenha coragem de colocar no orçamento, né, e nós vamos discutir a LOA agora nos próximos meses, né, nos próximos dias aqui, agora, o governo vai mandar o texto para cá, e a gente tenha coragem de colocar, o governo já apresentar logo, coloca logo 2 bi no orçamento para as empresas e aprova logo a tarifa zero, porque aí a gente já resolve tudo isso e para com essa demagogia toda aí, porque fica empurrando para a Câmara Legislativa um orçamento aqui que deveria ser do próprio governo. Era isso, e o último inscrito aqui é o deputado Fábio Félix, deputado. Vossa Excelência, com a palavra aqui pelo comunicado de parlamentares.
Obrigado, presidente. Presidente, deputados, deputadas, eu queria primeiro dizer a Vossa Excelência que eu estive presente no debate dos candidatos ao governo do DF que aconteceu nesse domingo. E me impressionou muito a mentira sendo generalizada, especialmente sobre a situação do BRB. Eu quero fazer esse registro porque me parece que a tentativa de enganar a população está prosperando. As pessoas estão tentando fazer isso de qualquer forma. Sem transparência, sem trazer nenhuma informação, nenhum dado, mentindo que vão salvar o Banco de Brasília. E a cobrança da população é sobre as informações do BRB. A população quer saber o que de fato está acontecendo, porque o governo do Distrito Federal prometeu uma série de medidas e nenhuma delas saiu do papel. Me chamou a atenção a cara de pau do governo do Distrito Federal, representado ali pela governadora que está em exercício, em relação a esse tema. Eu faço esse registro aqui porque a gente que estava ali ficou muito impressionado com a cara de pau dela de falar desse tema como se ela fosse a salvadora do BRB. Ela teve a coragem de dizer, eu entrei e estou salvando o BRB, e fingiu que não está há 4 anos como parceira de chapa do ex-governador Ibanez Rocha. Presidente, eu queria também tratar de um outro tema aqui para fazer um registro importante, que é a defesa da cultura. A gente está vivendo hoje um contingenciamento do dinheiro do FAC, do orçamento do FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura. A cultura é política pública fundamental, ela não é apêndice, ela não é secundária, ela é muito importante. E a gente está falando, quando a gente fala de cultura, de toda uma estrutura de pessoas, da arte, do audiovisual, do teatro, dos eventos, de muita coisa que acontece nessa cidade que não pode ficar parado. Nós sempre defendemos a cultura, eu e Vossa Excelência, inclusive destinando emendas parlamentares para a cultura e para fortalecer a cultura no Distrito Federal. Deputado Max, que está aqui, deputado Gabriel Magno. Agora, o governo está contingenciando os recursos da cultura, provavelmente naquele mesmo espírito de contingenciar o orçamento para deixar o caixa lá funcionando como se o BRB tivesse liquidez. Deve ser esse o objetivo. Mas, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele esvazia os projetos culturais dessa cidade e quem paga essa conta são os trabalhadores da cultura. Porque nós estamos falando de vidas, de pessoas que trabalham pela cultura no Distrito Federal, que estão abandonadas. Não diferente do que a governadora tinha anunciado antes, que era o cancelamento do Festival de Cinema de Brasília, que é um festival tradicional, 60 anos desse festival, que é referência do audiovisual para o DF e para o Brasil todo. Então, assim, ela depois recuou, voltou atrás, que bom que a pressão popular funcionou, mas a gente não pode permitir que no apagar das luzes desse governo, que é muito ruim para o Distrito Federal, eles consigam atropelar e destruir a cultura, além de já estarem destruindo outras políticas públicas fundamentais, como a saúde, que a gente tem falado aqui, além de terem feito o que fizeram com o BRB, agora vão destruir a política pública cultural dessa cidade. Os agentes culturais não podem permitir. Os agentes culturais, eles estão em vários campos políticos, têm diferentes bandeiras partidárias, mas a cultura não pode parar. Então, o governo não pode contingenciar mais recursos da cultura no Distrito Federal. Libere o FAC. Assim como recuou na realização do Festival de Cinema de Brasília, espero que a governadora possa recuar e liberar, que a secretaria possa liberar os recursos do FAC para que a gente possa ter os eventos, atividades previstas, até porque as pessoas se submeteram no edital. Tem projeto aprovado. Já tramitando na Secretaria de Cultura, elas querem ter acesso ao recurso para colocar a cultura para rodar nessa cidade, porque cultura é fundamental. Então, eu queria fazer esse registro e esse pedido hoje à Vossa Excelência. E eu queria encerrar, presidente, falando sobre... Eu queria falar sobre essa situação do repasse milionário que o governo mandou para as empresas de ônibus. Eu quero dizer que isso é vergonhoso por dois motivos. O primeiro deles, se o governo quer repassar dinheiro nesse valor de 500 milhões para as empresas de ônibus, ele podia ter previsto no orçamento. Não tem novidade aí. O governo poderia ter previsibilidade para colocar no orçamento de 2026 aquilo que vai gastar com as empresas de ônibus. Eu sou um defensor de todos os trabalhadores, inclusive dos trabalhadores do sistema de transporte. Eu quero que eles recebam o salário em dia. Isso é obrigação da empresa. É obrigação das empresas. Mas a gente sabe que a falta de auditoria, a falta de transparência nessas contas das empresas de ônibus faz com que a gente desconfie e desconfie muito do valor que é repassado para essas empresas. Na minha opinião, tem muita gordura que está nessas empresas hoje, como já foi comprovado por uma CPI que aconteceu nessa casa, pela auditoria que o Ministério Público já fez, inclusive pedindo uma nova licitação das contas em relação ao transporte. Agora o governo quer repassar R$500 milhão para as empresas de ônibus, R$500 milhão para as empresas de ônibus. E de onde vai sair o dinheiro? Da securitização da dívida. Securitização da dívida, basicamente, é venda de patrimônio. É dinheiro, presidente. É dinheiro que não poderia sair para pagar despesa corrente. É dinheiro que deveria ser de investimento. E lá atrás a governadora disse que ia usar o dinheiro da securitização para quê? Vocês lembram? Para poder cobrir o rombo do BRB que eles fizeram no BRB. E agora está usando para repassar para as empresas de ônibus do DF. Sem explicação nenhuma. A gente não tem transparência de dados em relação a isso. Esse projeto não pode ser aprovado da forma como está, porque ele já é absolutamente ilegal, porque esse tipo de recurso não pode ser destinado para isso. E eu queria dizer isso porque eu defendo os trabalhadores. A nossa prioridade é pagar o salário dos trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo, a população em geral cobra um transporte de qualidade e, ao mesmo tempo, nós queremos transparência e não ficar repassando dinheiro para as empresas que não estava previsto no orçamento. Então, eu não vou defender aqui, cegamente, o projeto do governo em relação ao repasse de 500 milhões para as empresas. Eu defendo os trabalhadores até o fim, mas eu defendo transparência no transporte, porque eu não quero também ficar aprovando projetos aqui, por isso já votei contra muitos desses repasses, para encher o bolso desses grandes empresários, desses magnatas do transporte público que operam aqui no DF e operam no Brasil todo, enganando a população, enganando o poder público. É assim que eles operam. Então, eu não posso aplaudir esse tipo de medida que está enviada pelo governo do Distrito Federal nesse contexto. E, mais do que isso, nem vou aplaudir esse tipo de medida que eles, agora, mais uma vez, enviam para essa casa, especialmente pela fonte de onde o recurso sai, que é a securitização da dívida. É patrimônio da população do DF, mais uma vez, sendo queimado com coisa que não estava prevista no orçamento público dessa cidade. Que fique o alerta. Nós não vamos votar essa matéria hoje, mas que fique o alerta para a população do Distrito Federal, mais uma vez, do que está sendo feito aqui.
Obrigado, deputado Fábio Félix. Pela ordem, deputado Gabriel Magno.
Presidente, só para fazer mais uma cobrança, na semana passada nós já tínhamos dito aqui do desastre que é a política de educação do governo Celina Ibanez. Saiu o resultado do IDEB, e obviamente o resultado do IDEB tem vários problemas, mas agora caiu a secretária. E a Secretaria de Educação está sem comando. A governadora indicou, parece alguém que odeia a gestão democrática, odeia os servidores públicos. Eu tenho dito que precisa trocar é a governadora, não é a secretária de Educação, que é a pior da história do Distrito Federal. Mas eu quero cobrar aqui, deputado e presidente Ricardo, porque já desde o mês passado nós estamos oficiando, representando o governo que publicou um decreto de ação do governo do Distrito Federal nesse processo de seca. Nós tivemos ontem o dia mais quente do ano no Distrito Federal. Hoje, um incêndio, inclusive, aconteceu em Ceilândia, perto da faculdade da UNB de Ceilândia, da FCE, e não tem no protocolo publicado pelo governo do Distrito Federal os procedimentos para a educação. O governo esqueceu a Secretaria de Educação. Qual é o protocolo nesses dias de seca e de calor extremado para a Secretaria de Educação, onde atende 500 mil crianças, adolescentes, jovens e adultos todos os dias? Então fica aqui o registro nessa semana do dia mais quente do ano no Distrito Federal e que a gente já começa a ver também os impactos da seca, das queimadas e as escolas abandonadas, sem gestão, sem secretário e sem nenhuma política para as nossas crianças, estudantes, professores, profissionais da educação. Então, deixar aqui esse registro, nós vamos continuar cobrando para que se tenha e se adote um protocolo de preservação dos trabalhadores de educação e dos estudantes da rede pública de ensino.
Obrigado, deputado Gabriel Magno. Consulto se algum deputado quer fazer uso da palavra. Não havendo mais orador inscrito, passamos para a ordem do dia. Não havendo quórum, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos e todas.